10h34, quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com informações sobre a nova variante do coronavírus. Após a confirmação de 2 casos da Omicron em São Paulo nesta terça-feira, e agora a confirmação do 3º caso no Brasil, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que este não é motivo de pânico para a população paranaense.
Isso não se trata ainda de nenhuma notícia dramática, não adianta pânico para ninguém, nós precisamos continuar com os cuidados, com a vacinação. Eu peço a compreensão da população para que nos ajude a fazer a vacinação acontecer no Paraná, tomar a segunda dose, quem não tomou ainda, já partir para o reforço, quem está na data de fazer a dose de reforço. Eu quero conclamar os paranaenses, momento de continuar os cuidados, o uso da máscara, lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, distanciamento quando possível, as janelas e portas abertas em ambientes fechados. Nós precisamos continuar mantendo todos os nossos cuidados e cuidando muito, muito foco. A todas as famílias, a vacinação de todos os entes familiares. Nós precisamos de todos nesse momento.
As 2 confirmações em São Paulo são de passageiros vindos da África do Sul. Os 2 casos, um homem de 41 anos e uma mulher de 37, tiveram resultado positivo em exames PCR coletados em um laboratório ainda no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 25 de novembro. Eles apresentavam sintomas leves, foram orientados a permanecer em isolamento, seguem em monitoramento. Já o 3º caso é de um passageiro da Etiópia que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último sábado, quando testou positivo para a Covid-19. E a cidade de Toledo, no oeste do Paraná, palco de estudo da farmacêutica Pfizer no Brasil, conseguiu vacinar 100% dos adultos contra a Covid-19. Quem tem os detalhes é o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano, e ouvintes do CBN Paraná. É isso mesmo. E os resultados têm sido satisfatórios, segundo o prefeito de Toledo, Beto Lunite, que nos apresentou hoje números atualizados, conversou conosco mais cedo. Entre 26 e 31 de agosto, a cidade, Luciano, de 140 mil habitantes, recebeu, por meio do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Imunização, um adiantamento de doses do imunizante da Pfizer, o que permitiu a vacinação em massa da população acima de 12 anos. Segundo o prefeito Beto Lunite, o estudo contribuiu muito para reduzir a circulação do vírus, consequentemente, segundo ele, houve queda acentuada dos números, reduzindo significativamente a taxa de ocupação hospitalar. Vamos reproduzir um trecho da entrevista com o prefeito de Toledo, Beto Lunite.
Estamos hoje com a vacinação de primeira dose com 100% da população vacinável acima de 12 anos e também estamos agora na fase D2, a segunda dose já com a população vacinada em torno de 84%. Temos a dose de reforço que já atinge praticamente 10 mil pessoas e isso tudo contribuiu muito e firmemente para que a gente reduzisse os números. E hoje nós estamos com casos, 3 casos por dia, 4 casos por dia. A população de Toledo, ela tomou para si uma coisa fundamental numa população, o desejo de preservar a vida.
Lembrando que a meta do estudo da Pfizer, Luciana, é observar e compreender 3 grandes questões. A eficácia das vacinas em um contexto de vida real, se estão surgindo novas variantes e como elas reagem aos imunizantes e quais sequelas apresentam pessoas que tiveram a doença chamada Covid longa. Os resultados seguem sendo observados e analisados pela farmacêutica norte-americana. Luciano.
Obrigado, Roberto, pelas informações. Então, Toledo já conseguiu, dentro desse estudo, né, da farmacêutica Pfizer, vacinar 100% dos adultos contra a Covid-19. E em Maringá, um líder espiritual foi preso suspeito de manter relações sexuais com promessa de cura. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem a informação. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. Isso mesmo, esse líder espiritual, que é também mestre de capoeira, foi preso, acusado de violação sexual mediante fraude aqui em Maringá. O suspeito está preso preventivamente. É um homem de 65 anos, conhecido mestre capoeira aqui em Maringá, mestre de capoeira, atividade que realizava há pelo menos 30 anos. A Polícia Civil já ouviu o depoimento de 7 vítimas, uma delas menor de idade. 2 vítimas são de outras cidades. E em um dos casos, o crime teria ocorrido há 15 anos. E há também o caso de uma vítima que conseguiu perceber a artimanha e não manteve relações sexuais com o acusado. Para o delegado da Delegacia da Mulher de Maringá, os depoimentos são consistentes e revelam um padrão. Que padrão é esse? Segundo a polícia, o mestre de capoeira se apresentava como guia espiritual e escolhia vítimas frágeis que estavam passando por alguma dificuldade na vida pessoal. Neste momento, ele oferecia a relação sexual como forma de cura. Por isso, o crime que está sendo investigado é o de violação sexual mediante fraude. Para a polícia, o mestre de capoeira negou o crime. E em General Carneiro, no sul do estado, uma mulher que era constantemente agredida e ameaçada atacou o marido ontem. O homem foi hospitalizado em estado grave. Eduardo Karpinski, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Olá, bom dia, Eduardo.
Exatamente, Luciana. Bom dia. Ontem à tarde, um homem foi esfaqueado pela esposa em General Carneiro, município distante cerca de 45 quilômetros aqui de União da Vitória. Ele já havia ameaçado a esposa por diversas vezes. Segundo a Polícia Militar, ontem pela manhã foi feito um registro de um boletim de ocorrência no mesmo município. Neste boletim, segundo a mulher, o seu companheiro, de posse de uma faca, teria ameaçado de morte e depois fugiu do local. Ele não foi localizado pelos policiais. Já durante a tarde, o homem voltou para casa fazendo novas ameaças. Foi neste momento em que a mulher o lesionou com golpes de faca. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado a um hospital com ferimentos graves. A mulher foi detida e encaminhada para providências da Polícia Judiciária. Vídeos mostrando a cena estão circulando pelas redes sociais. E a mulher, que foi vítima de violência doméstica durante muito tempo, não se disse arrependida, não. Inclusive, no relatório policial divulgado hoje pela manhã, a mulher foi tratada apenas como vítima. Volto contigo, Luciano.
Obrigado, Eduardo, pelas informações. O GAECO deflagrou hoje a Operação Rota 566, com cumprimento de 28 mandados, incluindo 7 de prisão temporária, em Francisco Beltrão, Tapejara do Oeste, 2 vizinhos e Coronel Martins, no estado de Santa Catarina. A ação busca coibir associação criminosa suspeita de desvio de cargas de ração para frangos. Os criminosos teriam desviado, em apenas um ano, perto de 10 toneladas do produto, um prejuízo estimado em R$1 milhão. Economia. O Paraná voltou a ter saldo positivo na geração de postos de trabalho no mês de outubro. É o que apontam os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgados ontem. O saldo positivo entre admissões e demissões foi de 15.741. Dos 399 municípios do estado, 281 tiveram saldo positivo. Entre os municípios em destaque, Curitiba segue na frente com 3.645 novas vagas. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, teve saldo positivo de empregos pelo 6º mês seguido. E quem tem os detalhes é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Segundo o CAGED, Ponta Grossa teve 3.974 contratações e 3.727 demissões. Um saldo positivo de 247 postos de trabalhos criados. Dos 5 setores pesquisados pelo CAGED, 4 fecharam o mês com saldo positivo e 1 negativo. Em 2021, o mês com maior saldo positivo foi fevereiro, com 1.227 admissões, seguido de agosto com 562. Nos meses de março e abril deste ano, a cidade teve mais demissões que contratações. Em outubro, o setor de construção registrou saldo negativo de 203 contratos encerrados. O setor que mais contratou foi o comércio, com variação positiva de 164 postos criados. A indústria teve saldo positivo de 126 empregos, serviços de 110 e agropecuária de 50. O estoque de empregos em Ponta Grossa foi de 94.028 no mês de outubro. e inclusive buscando a manutenção desses dados e ampliar até nas próximas divulgações do CAGED, na semana passada a Prefeitura de Ponta Grossa promoveu a Semana de Qualificação Profissional, onde várias entidades parceiras estiveram durante este período, né, de realização do evento, promovendo orientações principalmente para os jovens no ingresso ao mercado de trabalho, inclusive até o SENAC, em parceria com o governo do estado do Paraná. Luciano?
Obrigado pelas informações. E o comércio paranaense deve ter o melhor Natal dos últimos 7 anos. Uma pesquisa da Fecomércio revela que mais de 82% dos consumidores entrevistados vão presentear na data. Mas a pandemia continua influenciando as compras, principalmente o valor do presente. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia. Um Natal que promete ser o melhor dos últimos 7 anos. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa da Fecomércio. 82,3% dos paranaenses entrevistados pretendem presentear nesse fim de ano. É o segundo maior percentual da série histórica dessa pesquisa, somente superado em 2014, quando 90,6% dos entrevistados manifestaram a intenção de comprar os presentes. A Fecomércio diz que as roupas, os brinquedos, calçados e artigos de perfumaria seguem sendo os produtos mais comprados nessa época do ano. Ainda segundo a Fecomércio, além da qualidade do produto e do preço baixo, segundo e terceiro colocados nessa pesquisa, o fator que pesa mais para o consumidor paranaense na hora de comprar o presente são as promoções e as vantagens. Em relação ao número de pessoas presenteadas, a média caiu um pouco em relação ao ano passado, saindo de 5 para 4 pessoas agora em 2021. E a maioria dos entrevistados, pouco mais de 45%, pretende gastar entre R$ 201 e R$ 500 com presente. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Ainda no âmbito da economia, você, ouvinte, já separou parte do seu orçamento, do 13º, para o pagamento do IPVA, que é uma daquelas contas, né, de todo o começo do ano, não tem como a gente escapar. E olha, a Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual vai manter o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores do IPVA em até 5 parcelas mensais. Ou seja, vai ser possível, mais uma vez, parcelar em 5 vezes o valor. O calendário do IPVA 2022 já foi publicado no Diário Oficial. Para veículos adquiridos em anos anteriores, a cobrança do imposto se inicia em 17 de janeiro de 2022 e a alíquota é de 3,5%, ou 1% do valor do veículo. Ele pode ser quitado à vista com desconto de 3% ou em até 5 parcelas com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E com essas informações, nós encerramos a edição desta quarta-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Vale do Iguaçu e Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia.